Comunidade em Rede, uma revista da agência Pulsar.
Essa é a Comunidade em Rede número 35, produzida pela agência Pulsar. Nessa edição, saiba mais sobre direito à comunicação e direito à cidade. Esse foi um debate no Fórum Social Urbano, que aconteceu no Rio de Janeiro entre 22 e 26 de março.
Também é destaque no giro a atuação de rádios comunitárias. A Rádio Convida FM, da cidade de Rondon do Pará, luta pelo Conselho Tutelar.
Já na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, vamos falar da Rádio Comunidade. E do Ceará, a cidade de Independência, traz a Independência FM. Essas duas rádios estão unidas com as mulheres por direitos iguais.
E no programa Teme Debate, o assunto é o papel das tropas militares na reconstrução do Haiti. Movimentos sociais, organizações, estudiosos do tema se perguntam qual é o sentido de militarizar a ajuda humanitária.
Já o Sintonia Alternativa apresenta uma rádio livre. É a Rádio Xibé, que movimenta a cidade de Tefé, no Amazonas.
No ar, Comunidade em Rede, uma revista da agência Pulsar. Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
Ouvintes da Comunidade em Rede, tem uma notícia boa, né, Catarine? Aqui no Rio de Janeiro, ocorreu na semana de 22 a 26 de março, o Fórum Social Urbano, que é um fórum de caráter mundial, apesar que a participação dos cariocas foi bem mais intensa do que de outros estados do Brasil e também de países da América Latina. Foi paralelo ao Fórum Urbano Mundial, promovido pela ONU. E a galera da comunicação não ficou parada durante esse fórum, não. A gente fez uma atividade chamada Direito à Comunicação, também é Direito à Cidade. Não foi, Catarine?
Isso aí, Gil, que a ideia surgiu de um grupo de comunicadores populares aqui do Rio de Janeiro. O coletivo acredita que a bandeira da democratização das comunicações tem que ser expandida para outros movimentos sociais.
A gente conversou com a jornalista Paula Mairan, que explicou por que essa mesa num espaço sobre direito à cidade.
Eu acho que ficou muito claro nesse momento do Fórum Social Urbano que a luta só vai chegar mais longe, só vai alcançar os seus objetivos se houver um movimento em rede. É para lutar não só cada setor pela sua demanda específica. E aí um instrumento como a comunicação é indispensável, eu diria até essencial para garantir essa mobilização em rede.
E falou com o Vitor Gianotti, que é lá do Núcleo Piratininga de Comunicação, de como funciona a mídia empresarial, de qual o papel dela na sociedade, como ela manipula os nossos pensamentos.
O Álvaro Neiva, do Intervozes, falou do contexto atual da luta pela democratização da mídia, o processo, né, de Conferência Nacional de Comunicação, e apresentou desafios, né, tanto para os movimentos já ligados à democratização da mídia, como para aqueles que estavam sendo convidados durante o Fórum Social Urbano.
Outra participação importante na mesa, a Helena de Figueiredo, que é do Movimento Elaís, que conscientiza a população a respeito do sequestro de crianças na rede pública. E ela abordou isso, mostrando que tem um corte social. E deu o exemplo da menina Madeleine, que é filha de ricos na Europa, que teve uma cobertura internacional. E no caso da filha dela e de tantas outras crianças, quase não aparecem na televisão.
Outra participante foi a Gisele Martins, que faz parte do jornal O Cidadão da Maré. O jornal Cidadão conquistou o respeito da população da Maré depois de 10 anos de muita construção de identidade e autoestima dos moradores de favela. E também um jornal que luta pela democratização da comunicação na prática. Em meio à multidão do Fórum Social Urbano, 40 pessoas prestaram atenção e conheceram um pouco sobre o que é a democratização dos meios de comunicação no Brasil.
Reforma Urbana, por cidades mais justas. Uma produção da Agência Pulsar.
A Rádio Convida FM de Rondon, no Pará, ajuda na campanha de fortalecimento do Conselho Tutelar Local.
Pois é, os conselhos tutelares surgiram com a criação da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Essa lei é conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente. No Brasil, esses conselhos tutelares são órgãos municipais.
O conselho tutelar, ele funciona assim. Ele é composto por 5 membros, eleitos pela comunidade para acompanharem as crianças e decidirem em conjunto sobre qual medida de proteção para cada caso.
O advogado Fidelis Paixão falou com a Pulsar Brasil sobre o porquê da mobilização da cidade em torno do conselho tutelar.
É que o conselho tutelar, ele era pouco conhecido, pouco utilizado, e os problemas com violência, com maus tratos, a criança e o adolescente são muito fortes aqui nessa região. Uma região que frequentemente tem sido denunciada pela presença de trabalho escravo, de condições subhumanas na produção do carvão, da exploração vegetal. Então, por conta disso, nós decidimos fazer um movimento junto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o Conselho Tutelar e com outras entidades daqui. E o resultado disso foi a criação desse movimento, que a gente chamou de Movimento Convida pela Infância.
E todo esse movimento começou em novembro de 2007. Houve uma passeata para divulgar os direitos das crianças e adolescentes.
E Fidelis também comentou que as denúncias vêm aumentando, o que não é negativo.
E ainda de acordo com Fidelis, o conselho criou um abrigo para acolher crianças vítimas de violência. Mas o foco do trabalho é o suporte à família, já que a criança tem direito de fazer parte do ambiente familiar.
Afinal, né, Catarine, toda criança precisa de saúde, alimentação, segurança, educação. Tudo isso que é básico para o ser humano se desenvolver. Pois é, ouvinte, todo mundo sabe que mês de março é mês de mulher na rua. E as ruas do Brasil ficaram ainda mais cheias de mulheres, mas dessa vez para lutar por seus direitos e por cidadania plena. A maior marcha de todos, como já é de costume, foi a Marcha Mundial das Mulheres, que andou por 10 dias no interior de São Paulo e reuniu umas 3 mil militantes. A batalha tinha 4 eixos de luta: autonomia econômica das mulheres, paz e desmilitarização, fim da violência sexista e a defesa dos bens comuns e dos serviços públicos especializados para as necessidades das mulheres.
O machismo é ilegal, o racismo pro tribunal, chance e salário igual, livre opção sexual, qualidade no pré-natal e o aborto legal.
Pois é, Lívia, mas não foi só nas ruas que as mulheres foram ouvidas neste mês de março. Era só sintonizar em uma rádio comunitária pra gente ouvir e buscar a cidadania ativa das mulheres.
Um exemplo disso foi a Rádio Comunidade Nova Friburgo, uma rádio que está sempre preocupada em colocar recorte de gênero na programação. É uma preocupação do ano inteiro, mas em março... Bem, março é um mês especial para as mulheres. No 8 de março, em Nova Friburgo, foram várias as atividades durante todo o dia. A rádio divulga, cobre os eventos, é uma grande articuladora da luta das mulheres. A Luzia Franco, que é uma comunicadora dessa rádio, uma feminista, vai falar um pouco agora, Tatiana, do papel das rádios comunitárias e da importância dessas rádios promoverem a igualdade de gênero na sociedade.
As rádios comunitárias, né, elas são populares, alternativas, né, cuidadoras, participativas, enfim. E estão diretamente inseridas na comunidade e elas fazem, né, cumprem o papel de multiplicar, né, em todos os setores, né, essa identificação, né, no nosso caso, a identificação de gênero, né, inserindo a população de uma maneira geral num conhecimento de políticas públicas para a construção de uma cidadania mais dinâmica, né? E a gente tem observado que existe um marco, Nova Friburgo, antes e depois de rádios comunitárias.
Pois é, Lívia, mas não foi só em Nova Friburgo que teve mobilização. Na cidade de Independência, no Ceará, a Rádio Independência FM também promoveu e participou de rodas de conversa com mulheres para refletir sobre o dia a dia da mulher naquela região. as mulheres também aproveitaram o espaço para reconhecer o valor de cada uma e a contribuição feminina na sociedade.
Pois é, Tata, desses bate-papos também afloraram os problemas que as mulheres no Ceará têm enfrentado, que são problemas que atingem mulheres no Brasil inteiro. Houve muita reflexão sobre a violência doméstica, a falta de divisão de tarefas dentro de casa, que sobrecarrega muito mais as mulheres trabalhadoras. Mas só das mulheres estarem se articulando no Ceará, no Rio, no Brasil inteiro e com o compromisso das rádios comunitárias, como da Rádio Comunidade FM de Nova Friburgo, a Rádio Independência FM lá do Ceará, de que o que interessa nesse mês de março é se articular para seguir com a luta contra o machismo, contra os preconceitos e contra a desigualdade entre os homens e as mulheres do Brasil.
E para completar o nosso pirão, axé pra vocês todas
e todos,
sem exceção.
Passou o fim do ano, passou o carnaval, e aí os empresários progressistas da área da comunicação em São Paulo voltaram a se encontrar para levar à frente a ideia de fundar uma entidade que os representasse de verdade.
Pois é, é a Altercom, que já tem nome, mas ainda está sendo gestado. Ainda não nasceu oficialmente. Quem explica é o editor da revista Fórum, Renato Rovai.
Os empresários não se sentem representados por nenhuma outra associação existente. Viu isso muito no processo da conferência. As associações de revistas, associações de jornais, associações de TV, rádio, elas tinham demandas completamente distintas das nossas. Hoje existe um universo muito grande de empresas e pequenos empreendimentos de comunicação que não fazem parte do que a gente convencionou chamar aqui, entre nós, de mídia comercial tradicional. Ou seja, tem uma demanda pela associação. Ela não é fruto de um capricho.
Luísa, de acordo com o Rovai ainda, essa primeira reunião foi realizada em São Paulo. Ela definiu grupos de trabalho para redigir a proposta de um estatuto e de uma carta de princípios para essa associação. Esses documentos já estão prontos e já começam a ser debatidos.
Pois é, o jornalista explicou que a origem do grupo vem da articulação para a Conferência Estadual de Comunicação em São Paulo e também para a Conferência Nacional de Comunicação. Tiveram um saldo bastante positivo, foram em um número de 20 empresários que tinham bastante interlocução com a sociedade civil e muitas questões votaram junto com os movimentos sociais. E foi a partir dessas reuniões que surgiu a articulação por essa nova entidade nacional.
E nós, aqui da Agência Pulsar, antes mesmo da criação oficial, já damos boas-vindas à Associação Brasileira de Empresas e Empreendedores da Comunicação. E por falar nos desdobramentos da Conferência Nacional de Comunicação, que para quem não lembra foi uma mobilização grande que foi gestada pelos movimentos sociais e empurrada pelos movimentos sociais que buscam o direito da comunicação no Brasil no ano passado, no último final de semana do mês de março, houve reunião no Rio de Janeiro e em São Paulo para voltar a debater os temas da conferência. A ideia, Luiz, era estabelecer quais as prioridades de luta para efetivar as mais de 600 propostas aprovadas em dezembro em Brasília.
Pois é, né, Liv? No Rio de Janeiro, como você pôde acompanhar o seminário, contou pra gente que além de elencar as prioridades para a pauta, como a criação dos conselhos de comunicação locais, para que a sociedade possa fiscalizar os veículos, muitas pessoas lembraram que a gente está em ano eleitoral, né? Então é o momento de cobrar os compromissos no passado e buscar o comprometimento dos candidatos com o futuro da comunicação no Brasil.
Pois é, Luísa, outra coisa que foi muito interessante nesse evento foi a fala sempre até poética do nosso amigo Luizão da Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro, né? Ele lembrou do sucesso do bloco Fala Puto Que Eu Te Escuto, que o pessoal que ouve a Agência Pulsar já conheceu na edição passada. Foi um bloco feito no carnaval, que mobilizou muita gente e gerou a curiosidade do pessoal que pulava o carnaval na Cinelândia sobre o que é o direito à comunicação. E aí o Luizão lembrou que esse também é um ano de Copa do Mundo. Então o pessoal já tá com caraminholas na cabeça para que esse momento da torcida também seja a torcida pelo direito à comunicação. E eu tenho certeza que toda essa mobilização, ela não tá acontecendo só aqui no Rio ou em São Paulo. E para não deixar a corrente enfraquecer, procure você também, ouvinte, os grupos que lutam por essa causa no seu estado, porque todos os estados têm pessoas mobilizadas, né, pela democratização da comunicação.
Liberdade de imprensa é a voz do cidadão. Liberdade de empresa, o que que é isso, meu irmão?
Gostou da revista, mas a internet anda pifando? A grande rede ainda não chegou por aí? Então entre em contato com a gente. Vamos providenciar um CD para a rádio onde você atua. Para falar com a Agência Pulsar, você pode mandar um e-mail para revista@agenciapulsar.org.
Pode ligar para 21-DDD-2532-9942.
E também é possível enviar uma carta para Avenida Rio Branco, 277, sala 1609, Centro, Rio de Janeiro. Nosso CEP é 20-040-009.
Vamos repetir para você anotar. Telefone 21-DDD-2532-9942. Avenida Rio Branco, 277, sala 1609, Centro, Rio de Janeiro. Nosso CEP é 20.040-009.
Aqui, Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar. Tema em debate.
O terremoto de 12 de janeiro fez com que os olhos do mundo se voltassem para o Haiti. Mas, antes mesmo da tragédia, tropas militares da ONU já estavam no país. 10 mil soldados de 35 países, entre os quais Argentina, Chile, Guatemala, países da África, Ásia e Oriente Médio, todos eles chefiados pelo Exército Brasileiro.
O fato provoca questionamento de organizações e movimentos sociais. Qual é o sentido de militarizar uma ajuda humanitária? Segundo dados da Rede Jubileu Sul, as tropas da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti consomem 600 milhões de dólares por ano, em um país em que 80% da população vive abaixo da linha da pobreza. A economista Sandra Quintela fala sobre o assunto.
Então, a dívida externa do Haiti é 1 bilhão e 300 milhões de reais. Só que a Minustah, ela custa por ano, manter essas tropas lá, custa por ano 600 milhões. Ou seja, quase metade da dívida externa do Haiti é gasto por ano para manter as tropas lá. Nesses 6 anos de Minustah, que vai completar agora em junho de 2010, 6 anos, ela já gastou mais de 3 bilhões de dólares.
Para Sandra, que integra a Rede Jubileu Sul, existem fatores que tornam o Haiti estratégico para o capital, representado hoje pela chegada de transnacionais. Elas utilizam mão de obra barata para potencializar seus lucros. Outro ponto lembrado foi a posição geográfica do país, entre Cuba e Venezuela, países críticos à presença das tropas militares no Haiti. Ela ainda destaca o interesse em torno de recursos naturais na América Central.
Sandra Quintela acredita que a missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, apresentada como uma ação entre países do Sul, sempre foi, na verdade, comandada pelos Estados Unidos. A economista acompanha a situação do Haiti desde 2004, já tendo visitado o país.
O HOPE é uma iniciativa do Congresso dos Estados da América, que se chama Oportunidade Hemisférica Haitiana, né? E o Brasil, nesse contexto, ele permite que empresas brasileiras instaladas no Haiti, têxteis, podem exportar sem impostos para os Estados Unidos e vice-versa. Empresas estadunidenses instaladas no Haiti podem exportar livre de impostos para o Brasil.
Sandra também comentou sobre o interesse das grandes empreiteiras na reconstrução do país.
A gente está observando também com muita preocupação o discurso de que o Haiti é uma grande oportunidade de negócios, né? As grandes empreiteiras já estão lá, né? Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e Odebrecht. Mas, enfim, elas já estão lá, já estão loucas para se aproveitar do filão de mercado que é a reconstrução de um país destruído.
Pedro Franco, da Aliança Internacional dos Habitantes da República Dominicana, diz que é preciso ter respeito aos processos de decisão do povo haitiano. Ele pede a substituição de militares por civis na reconstrução do Haiti.
Estamos exigindo uma solidariedade internacional ativa no Haiti. Uma solidariedade que permita pressionar as potências do Norte a cumprir com uma dívida histórica que eles criaram no país.
Para cumprir com uma deuda histórica que han criado em Haiti.
Após o terremoto, 70% das escolas haitianas foram ao chão. Os estragos atingiram principalmente 3 das 10 províncias que concentram metade da população. Ernesto Lhamas integra a Missão Internacional no Haiti, da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, a AMARC, América Latina e Caribe. Ele conta que nas primeiras semanas após o terremoto, os hospitais de campanha, montados pelas tropas militares, priorizaram o atendimento de estrangeiros.
Críticas dizem que a solidariedade internacional...
A solidariedade internacional que chegou depois do terremoto se ocupou de resolver em primeiro lugar as questões dos cidadãos estrangeiros que viviam no Haiti. Foram os próprios haitianos que, muitas vezes, com instrumentos rudimentares ou mesmo com sua própria força humana, ajudaram a tirar pessoas dos escombros, fizeram os primeiros socorros e buscaram maneiras de se alimentar.
Encontraram a maneira de alimentar-se...
Ernesto explica que fazendo frente a essa atuação dos militares está o trabalho de médicos cubanos, que se concentram em cerca de 500 postos de atendimento no Haiti e também no Hospital Simón Bolívar, montado com a ajuda da Venezuela. Estes espaços juntaram médicos voluntários de vários países da América Latina.
12 das 25 rádios comunitárias do Haiti foram destruídas pelo terremoto. A Missão Internacional da AMARC possibilitou a reconstrução das emissoras, que têm papel central na troca de informações. Membros da missão garantem que as ações humanitárias devem servir para possibilitar a reconstrução do Haiti de forma soberana, livre da captura de dependência econômica e cultural de outras nações.
Esta é a Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar. Sintonia Alternativa. Conheça as rádios livres e comunitárias do país.
Hoje as ondas radiofônicas do Sintonia Alternativa contam a trajetória de uma rádio livre que fica no norte do Brasil.
A Rádio Chibé tem ponto fixo na Universidade do Estado do Amazonas, mas gosta mesmo é de rodar vários lugares, levando as ondas da frequência livre para atividades externas, funcionando como elo de comunicação. O objetivo é fazer com que as pessoas de fora da universidade participem da rádio.
Com um transmissor e muita garra, a galera da Rádio Chibé muda a realidade da cidade de Tefé e da própria universidade, que não tem curso de comunicação.
A rádio nasceu da iniciativa de alunos do curso de Geografia há 4 anos. Ela funciona no Laboratório de Comunicação Livre. Mas, para conhecer essa rádio, a gente precisa primeiro entender esse nome. Afinal, por que Chibé?
Ah, esse nome tem muita história. Envolve rio, barco, muita farinha de mandioca e um bode. Ela foi contada pela avó de um dos fundadores da rádio, Pedro Pontes. É mais ou menos assim.
Um barco vinha carregado de farinha, viajando pelo rio quando, de repente, encontra um banco de areia e... BUM! Toda a farinha foi derramada na beira do rio. E lá havia um bode que começou a comer a farinha com água da margem. O
bode comia e exclamava:
mas que beleza, mas que beleza, mas que beleza.
Depois de um tempo, o bode, cheio de farinha com água, foi descansar embaixo da árvore. Só que a água com a farinha estufa e ele começou a falar:
puta merda, puta merda, puta merda.
Até que o bode não resistiu e...
Chibé é o nome de um alimento típico da região do Amazonas, a mistura de água com farinha. Assim como aconteceu com o bode, a ideia era que a rádio estufasse, estufasse e crescesse sem parar.
Acontece que depois de um ano a rádio parou. O transmissor foi roubado num seminário sobre meio ambiente, dentro da própria universidade.
Daí, a Rádio Livre ganhou as ruas e começou a trajetória itinerante. Foi parar na Câmara dos Vereadores, incomodando muita gente, como os donos dos meios de comunicação comerciais. Mas caiu no gosto da população de ter fé.
Em fevereiro deste ano, a Rádio Chibé voltou a ser transmitida de dentro da Universidade do Amazonas. A rádio tem apoio de professores e alunos, mas não se restringe à participação interna.
Participam do processo coletivo de gestão sindicatos, movimentos sociais e toda a comunidade interessada. Afinal, para os integrantes da rádio, a comunicação é um direito de todos, como explica Pedro.
A rádio chegou a ter mais de 30 pessoas fazendo programas aí semanais. Mais de 30 programadores. Sendo que a maioria desses programadores eram de pessoas que não eram da universidade. A Rádio Livre estava atuando como um elo de ligação e de democratização do espaço acadêmico.
Porém, é preciso saber como usar bem esse direito. Por isso, a Rádio Chibé vai promover em abril um curso de comunicadores populares, aberto para a comunidade e movimentos populares e sociais. Pedro explica.
Então já houve casos das pessoas quererem fazer na rádio, acabando reproduzindo aquilo que ela conhece, que é rádio comercial. Então a gente mostra no curso que há uma possibilidade diferente de se fazer rádio.
A missão da Rádio Chibé é colaborar com a democratização da mídia, contribuindo para o acesso à educação. Pedro também realizou uma pesquisa sobre a relação e o impacto da rádio na vida das pessoas. Ele cita alguns ganhos que a rádio trouxe para as comunidades da região.
Identifiquei mais assim, a questão da organização coletiva e da educação, né?
Pedro também observou mudanças no movimento indígena, que está se organizando por meio de veículos de comunicação, como a Rádio Chibé e a internet, e tem tido ganhos educativos.
Interessante lembrar que, de acordo com a dinâmica das rádios livres, a gestão da Chibé é coletiva e sem hierarquias. Mais um exemplo de que outra comunicação é possível.
Aqui vai alguns ingredientes para libertar suas ideias. Uma antena, um transmissor, microfones, um toca-fitas, um CD player, um lugar, uma poção de loucos, muita água e farinha. Misture tudo.
Rádio Chibé, 106.7 FM, a rádio livre de Tefé. Chibé!
Ponto final em mais uma edição da revista Comunidade em Rede, uma produção da Agência Pulsar.